Vamos iniciar a quinta parte em nome do Senhor Jesus. Esta quinta parte terá 6 horas e 35 minutos de duração,
divididas em 6 etapas.
Esta primeira etapa terá 1 hora e 22 minutos de duração.
Vamos então agora voltarmos no começo, porém, olhando tudo de um ângulo diferente. Quando ainda estava tudo bem no céu, quando Lúcifer achou que ele poderia abusar da liberdade que tem no céu e montar para ele uma nação à parte, foi então quando ele contaminou os 711 milhões de anjos.
Quando eles acharam que estava bom para fazerem a separação, aí o Senhor Deus interviu.
Foi aí então que Lúcifer se apavorou. Ele pensou, e agora, caí no juízo de Deus. Que mais que rapidamente, ele maquinou um plano, para quê? Para tentar salvar a sua pele, pegando Deus na sua própria justiça. Olhem só que loucura, querer pegar o Criador. E o que ele pensou, irmãos, foi o seguinte. Se eu conseguir convencer Deus e fazer com que ele deixe que eu entre nas nações, com certeza eu irei criar uma situação que irei deixá-lo sem saída. E acontece, irmãos, que o Senhor Deus viu essa intenção dele. E Deus enxergou isso como um desafio. E se tem uma coisa que não pode acontecer, é alguém desafiar a Deus. Então, foi por esta razão que o Senhor Deus deixou com que ele executasse o seu plano, como dizendo, ah, é assim? Então eu vou deixar que você execute o seu plano só para te mostrar que você não pode comigo. Você não é nada. E foi o que aconteceu. O Senhor Deus deu um alerta nas 24 nações e deixou ele livre para que ele fizesse o que ele bem entendesse. Muito bem. Depois que eles livremente contaminaram as 12 nações, fizeram o que eles bem entenderam, aí então chegou um ponto em que o Senhor Deus disse basta e trouxe todos em juízo perante ele. Aí então, nessas alturas, Lúcifer achou que ele estava com a faca e o queijo na mão. Ele pensou, agora eu criei uma situação em que Deus será obrigado a negociar comigo. Ele terá que entrar num acordo comigo. Então ele pensou, Deus é justiça, se ele condenar os traidores, ele será obrigado também a condenar os fiéis.
Isto porque o pecado de todos foi o mesmo. O pecado foi terem dado ouvidos a mim.
Consequentemente, ele será obrigado a entrar num acordo comigo, nós iremos nos ajeitar e continuaremos vivendo aqui no céu. Foi aí quando o Senhor Deus se riu dele e disse, com você não tem acordo. Resumindo, eu vou criar um novo lugar de habitação, no caso a terra, e toda essa parte do céu que se contaminou irá passar por lá. Não tem negócio com você. E sendo assim, irmãos, Lúcifer não se deu por vencido e começou então a estudar um jeito de ter uma saída para essa situação. Então ele pensou, se Deus não implantar a sua graça na terra, será impossível que aqueles que na terra tiverem que guerrear comigo me derrotem. Então o que, eu tenho que fazer?
É somente tentar impedir com que a graça de Deus seja implantada na terra.
E para que eu consiga isso, eu tenho que fazer uma coisa. Eu tenho que derrotar o arcanjo Miguel. Só que aí ele pensou, o problema é que eu sou um querubim, e Miguel é um arcanjo, ele é superior a mim. Como fazer isso? Como conseguir derrotá-lo? Foi aí então que ele teve uma outra ideia. Lançou um desafio para o Senhor Jesus e disse, vai com uma natureza humana na terra que eu te derroto. Olha só que covardia. Só, irmãos, que o Senhor Jesus, ele é valente. Ele não é de fugir de desafio. E sendo assim, ele aceitou. Tudo bem, eu vou com uma natureza humana e lá nós iremos decidir. Muito bem, o desafio foi lançado, foi aceito. E aí, irmãos, aconteceu que enquanto Deus estava formando esta terra, quando a humanidade começou a passar por aqui, entrou em Lúcifer uma preocupação. ele pensou o seguinte: nessas condições, o Filho de Deus vindo a esta terra com uma natureza humana, eu tenho todas as condições de derrotá-lo. E ele sabia, se ele conseguisse o seu objetivo, eles ficariam no céu eternamente. Só que aí ele pensou: mas e se der alguma coisa errada? Ele sabia que se caso ele fosse derrotado aqui nesta terra, todos eles seriam expulsos do céu, passariam um tempo aqui nesta terra, e depois só restaria para eles a condenação eterna, o fogo eterno. Foi aí que ele chegou à seguinte conclusão: se der qualquer coisa errada e isso acontecer, eu não terei outra alternativa. O sonho que eu não consegui realizar no céu, eu irei realizá-lo aqui nesta terra, nesse período em que eu irei ficar aqui.
Porque, afinal de contas, eu ficaria aqui nesta terra até o ano de 2061, quando se iniciará o milênio. Isto significa que eu ficaria aqui nesta terra por 1250 anos. E 1250 anos na frequência de tempo da Terra é muito tempo.
Foi aí então que Lúcifer, meio a contragosto, idealizou um segundo plano, um plano B, um plano reserva. Um plano para que, se caso acontecesse o pior, se daqui na Terra fosse derrotado pelo Senhor Jesus, então esse plano seria implantado aqui. Então, irmãos, vejamos bem. O objetivo dele era derrotar o Senhor Jesus e continuar no céu eternamente. Porém, se desse alguma coisa errada e ele fosse derrotado, aí, infelizmente para ele, a única opção que sobraria seria implantar este plano reserva aqui na Terra. Dando uma pausa, os irmãos sabem que as cidades aqui na Terra, todas elas possuem um plano chamado plano diretor. O que significa isso? Vamos pegar, por exemplo, uma cidade como São Paulo. Há 50, 70 anos atrás, os governantes da época pegaram o mapa da cidade e já começaram a projetar como seria o seu crescimento. Isto significa que ruas, avenidas que estão sendo abertas hoje, isto já foi projetado há 50, 60 anos atrás. Em 1964, eu era menino, e nessas alturas eu tinha um tio que morava na Avenida Paulista, em São Paulo. E eu me lembro que um dia estava em sua casa e eu vi ele comentando com meu pai o seguinte: o plano diretor de São Paulo diz que daqui a 30 anos irá passar um trem aqui embaixo da Avenida Paulista. E foi o que aconteceu. Nos anos 90 foi construído o metrô embaixo da Avenida Paulista. Então, irmãos, este plano diretor que as cidades possuem, independente do que irá acontecer no futuro, dos partidos políticos, dos governantes, este plano é rigorosamente obedecido. E foi isso o que Lúcifer fez. Ele criou um plano diretor para que fosse implantado aqui nesta terra, caso ele fosse derrotado. Ou melhor, não foi um plano só não. Foram dois planos. Vamos então falar do seu primeiro plano. Como nós já falamos, a sua intenção seria, caso fosse derrotado, o sonho que ele não conseguiu realizar no céu, ele o realizaria aqui nesta terra. Ele iria governar este mundo. E quando se fala em governar o mundo, significa economia, política e religião. Mas agora então eu pergunto, como que um espírito que anda pelos ares iria governar a economia, a política e a religião no mundo? É isso que nós iremos ver agora. Então este, irmãos, é o seu plano número 1. Vamos então agora falarmos do plano número 2. Durante a fase da execução do seu primeiro plano, seria aquela fase em que ele estaria realizando o seu sonho, ou seja, estaria dominando o mundo.
E este primeiro plano, Lúcifer planejou que ele iria durar até o ano de 2001. Então, em 2001, seria a hora em que ele deveria começar a implantação na Terra do seu plano número 2. Mas por quê? Porque os tempos determinados por Deus para que tudo isso se cumprisse, Lúcifer teria que fazer com que a fome entrasse no mundo, fazer com que acontecesse a Terceira Guerra Mundial, e aí toda esta organização que ele havia criado iria chegar ao seu final. Tudo isso por causa do pouco tempo que ele teria para implantar na Terra o seu plano número 2.
Isto, infelizmente para Lúcifer, porque eu não sei se os irmãos sabem, Satanás, ele gosta dessa Terra. Aqui é o reino dele. E ele sabe que depois que tudo isso aqui acabar, só restará para ele a condenação eterna, o inferno. Então, irmãos, muito a contragosto, Lúcifer foi obrigado a criar o seu plano número 2. E este plano chama-se Nova Ordem Mundial. Muito bem, voltando lá atrás, chegou a hora em que o Senhor Jesus veio a esta terra e Lúcifer, então, estava ansioso em derrotá-lo, porque realmente o que ele queria era continuar eternamente no céu. Chegou então a hora da guerra, a hora em que aconteceu o duelo entre os dois. Naquelas horas em que o Senhor Jesus ficou pendurado no madeiro da cruz, foi um duelo terrível. O inferno, desesperado, fez de tudo para conseguir fazer com que ele pecasse, mas o Senhor Jesus foi vencedor. Resumindo, o Senhor Jesus, depois que ressuscitou, ficou mais 40 dias aqui, e aí então ele retornou para o céu. Nessas alturas, aqui na Terra, era o ano 33. E sendo assim, quando o Senhor Jesus entrou no céu, ele começou a se preparar para uma batalha, para uma guerra. Por quê? Porque agora sim, ele iria expulsar do céu Satanás e todos os seus anjos.
Porque nessas alturas, eles já haviam perdido o direito de continuarem no céu.
E foi o que aconteceu. O Senhor Jesus se organizou e aí começou a batalha. Dando uma pausa, uma curiosidade. Como já foi falado, os anjos no céu são um espírito colocado dentro de um corpo material. O Senhor Jesus também.
Agora, Satanás e os demônios, eles estavam no céu, porém, em espírito. Eles não possuíam corpos.
Os irmãos já imaginaram como seria uma guerra entre seres que possuem um corpo material contra espíritos? O Senhor mostrou. Foi uma guerra de poder e força espiritual. E aí então o que aconteceu foi o seguinte. O Senhor Deus convocou e revestiu os seus anjos para esta guerra e teve início a batalha.
O Senhor mostrou que participaram do exército do céu aqueles 17% de anjos da nação 1 até a 12 que ficaram fiéis a Deus, mais uma grande parte dos anjos da nação 13 até a 24. Mas, por que o Senhor Deus teve que convocar anjos das nações que não haviam sido atingidas, da nação 12 até a 24? Por quê? Será que esses 17% de anjos da nação 1 até a 12 não seriam suficientes? Não, eles seriam suficientes. Porém, o Senhor mostrou que quando começou a batalha, o exército do céu focou primeiramente em Lúcifer.
E aí então, quando deu 12 horas e 35 minutos de batalha, foi quando eles conseguiram jogar Satanás para fora do céu. Nessas alturas, aqui na Terra já era o ano 557.
E o Senhor mostrou que do ano 265 até o ano 557, neste período, não ficou nenhum demônio aqui nesta Terra. Por quê? Porque todos estavam no céu, envolvidos naquela guerra.
Então, irmãos, do ano 265 até o ano 557, não ficou aqui na Terra nenhum demônio. E o Senhor permitiu com que isso acontecesse neste período, porque, neste espaço de tempo, não passou pela Terra nenhum ser humano que teria que guerrear contra o inferno.
Quando então aconteceu que Lúcifer e uma parte dos demônios foram jogados do céu, o Senhor mostrou que os demais abandonaram a batalha e, em questão de segundos, se espalharam por todo o céu.
E é aí que estava o problema. Por quê?
Porque, como demônios não têm corpos materiais, em questão de segundos eles se espalharam por todo o céu. Agora, com os anjos foi diferente, porque os anjos eles estavam em seus corpos celestiais, corpos materiais. E para que eles fossem atrás dos demônios, eles iriam demorar muito tempo viajando. Isso porque as distâncias no céu são muito grandes. E aí, o que foi que o Senhor Deus fez?
Ele não teve nem o trabalho de levantar do seu trono. Ele só começou, então, a orientar e revestir os seus anjos. Por exemplo, Deus via que lá na nação 23, um grupo de demônios se esconderam em uma floresta. Naquela localidade, Deus revestia os seus anjos, os orientava, e eles iam até lá e guerreavam até que conseguiam jogar todos fora do céu. Quando o último demônio foi jogado no céu, já haviam passado no céu 18 horas e alguns minutos de batalha. Nessas alturas, aqui na Terra, já era o ano 811, revelação de Deus. Lúcifer, de início meio desnorteado, depois ele parou e começou a pensar. Bom, nós estamos na mesma frequência de tempo da Terra e estamos no ano de 811. Eu serei preso somente no ano de 2061, quando terá início o milênio. E sendo assim, eu tenho 1250 anos para ficar aqui nesta Terra.
Isso do ano 811 até o ano de 2061, quando se iniciará o milênio e eu serei preso.
E 1250 anos na frequência de tempo da Terra é muito tempo. E foi então que Lúcifer, muito frustrado, não teve outra opção. Começou a implantação de seu plano diretor aqui na Terra. Então agora nós começaremos a ver como foi que ele conseguiu dominar a economia, a política e a religião. Antes, porém, um detalhe muito importante. Os irmãos sabem que aqui na Terra, os fazendeiros costumam marcar todo o gado que eles possuem. Por quê? Porque se acontecer de algum escapar, está com a marca dele e será identificado. Agora, os irmãos sabiam que Satanás, ele carimba tudo o que é dele? Os irmãos sabem que no céu é usado muito simbologia. Simbologia é a arte de se transmitir mensagens através de símbolos. E no céu isso é muito usado. E como ele veio de lá, então ele quis continuar usando isto aqui na Terra. Antes que nós começamos a falar sobre como ele conseguiu dominar a economia, a política e a religião, vamos falar um pouquinho sobre simbologia. Só que antes de falarmos da simbologia do diabo, vamos falar primeiramente da simbologia do céu relacionado a esta Terra. Os irmãos já perceberam que a Bíblia, ela fala muito do número 7? Quanto 7 tem na Bíblia? E por quê? Por exemplo, quando os nazistas criaram essa filosofia do nazismo, eles criaram um símbolo para esse movimento, que era aquela suástica. O comunismo também tem um símbolo, que é a foice e o martelo. O PT não tem a bandeira vermelha? Muito bem. Os irmãos lembram que nós falamos na terceira parte sobre as sete necessidades que Deus colocou nos anjos e que quando Lúcifer aprontou tudo isso que ele fez, ele enxertou na alma daqueles que deram ouvidos a oitava necessidade, que é o orgulho próprio, a vaidade. Só, vejamos bem, para que se possa morar no céu, tem que ser somente sete necessidades, não pode ser oito. Então, irmãos, por causa disso, o Senhor Deus adotou o número 7 como um símbolo de toda esta luta que haveria de acontecer aqui na Terra. E por causa disso, ele homenageou o 7. Ele fez o mundo em 7 dias. Por exemplo, Josué, para conseguir dominar Jericó, ele teve que rodear a cidade durante 7 dias, tocar 7 vezes a trombeta. No tempo de José, no Egito, os 7 anos das vacas gordas, os 7 anos das vacas magras. Eliseu mandou aquele leproso mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. No Apocalipse, os 7 castiçais. Quanto 7 tem na Bíblia? Então agora os irmãos comecem a observar. Como Satanás, ele profana tudo o que é do céu, ele criou no meio do povo um ditado que diz que sete é conta de mentiroso. Os irmãos estão entendendo? Falar isto é uma profanação contra um símbolo de Deus. Se por acaso, por falta de conhecimento, nós já pronunciamos essas palavras, tudo bem, o Senhor perdoa. Porém, a partir de agora, nós já estamos sabendo. Segundo número que a Bíblia mais fala é o número 12. Por quê? Porque foram 12 nações contaminadas no céu. Então, irmãos, olhem quanto 12 tem na Bíblia. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. O Senhor Jesus, com 12 anos, estava discutindo com os doutores do templo. Em Apocalipse, o muro com 12 portas.
Outro número, que também é um número do céu, é o número 3. Por quê? Porque o Senhor Deus definiu, logo no começo, que seriam 3 os fundamentos da obra de Deus aqui na Terra: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outro número que aparece bastante na Bíblia é o número 4. Por quê? Os irmãos se lembram que nas 12 nações que foram contaminadas, formaram-se 4 grupos. Primeiro grupo, Lúcifer e os 711 milhões de demônios que provocaram tudo isso. Segundo grupo, toda aquela terça parte do céu que se envolveu e pecou por ter dado ouvidos a Lúcifer. Terceiro grupo, são aqueles 3% de anjos que não se envolveram com Lúcifer, mas que pecaram de uma maneira diferente, os quais são os ETs. Quarto grupo, são aqueles que não se envolveram e nem pecaram, os quais são os anjos que continuam no céu. Daí então o Senhor também ter adotado o número 4 como um símbolo. Só que o Senhor Deus associou o 4 com o 3. Isso quer dizer que o 4, na Bíblia, ele aparece de 3 formas. Ele pode vir como 4, 40 ou 400. Então, por exemplo, o povo judeu ficou no Egito durante 4 séculos.
Era para demorar 40 dias para atravessar o deserto, demoraram 40 anos. Lázaro ficou 4 dias na sepultura. Tentação de Jesus, 40 dias. Os 4 animais do Apocalipse.
Depois que o Senhor Jesus ressuscitou, ele ficou ainda nesta terra por mais 40 dias.
Então agora eu pergunto, qual é o quarto mês do ano? É abril. E o Senhor mostrou, revelação de Deus, que o Senhor Jesus nasceu no mês de abril, especificamente no dia 1º de abril. Daí, o diabo já ter criado outro ditado no meio do povo que diz que 1º de abril é o dia da mentira. Se já aconteceu de algum de nós, por falta de conhecimento, ter brincado com isso, a partir de agora, não brinquemos mais. No início da obra de Deus aqui no Brasil, os anciães oraram a Deus e perguntaram para o Senhor qual foi o dia do nascimento do Senhor Jesus, porque eles sabiam que não é 25 de dezembro. E o Senhor respondeu para eles que o dia do nascimento não importa.
O que importa é que seja comemorado a sua morte, a Santa Ceia.
Então, irmãos, eu falei sobre o dia do nascimento do Senhor Jesus somente para que os irmãos vejam como Satanás profana tudo o que é do céu. No tempo do Senhor Jesus, a pecuária em Israel era constituída de criação de ovelhas e de cabras. O Senhor Jesus pegou para ele o símbolo do cordeiro.
Isso porque o cordeiro é manso e humilde.
Satanás, então, só para não ficar por baixo, já pegou para ele o símbolo do bode. Então, os irmãos podem observar, por exemplo, que existem rituais satânicos de magia negra,
nos quais eles lavam as cabeças das pessoas com sangue de bode.
Uma irmã testemunhou que quando o Senhor a chamou na graça, ela não conseguia deixar de ir no forró. Foi quando, então, um dia, o Senhor deu uma revelação para ela. E nesta revelação, ela viu o baile e todos os homens que estavam dançando, eles não tinham pés, eles tinham casco de bode. Aí ela se apavorou e o Senhor fez a obra. Agora, vamos começar a falar dos símbolos que Satanás adotou para ele. A Bíblia, ela se refere a Satanás como sendo a estrela caída, 14 de Isaías, como caíste do céu, ó estrela. Se nós desenharmos uma estrela, os irmãos irão observar que ela possui 5 pontas, uma em cima, 2 nas laterais superiores e 2 embaixo. Como a Bíblia fala em estrela caída, o que Satanás fez? Ele associou a estrela com o bode, ou seja, ele inverteu a estrela, e aí acabou ficando os chifres do bode, a barba do bode e o cavanhaque do bode. Segundo símbolo. Os irmãos imaginem uma multinacional que tenha 30 mil funcionários. Ali tem um presidente que controla tudo. Como que ele consegue fazer isso? Aquilo é dividido em seções. Cada seção tem um chefe. Cada 2, 3 seções tem um gerente. Depois tem gerente de departamento. Acima deles tem a diretoria, que se reportam ao presidente. Quando, por exemplo, o presidente quer mexer na produção, ele não precisa ir lá embaixo falar com os peões. Ele chama o diretor da área, passa a ordem, aquela ordem vai descendo até chegar nas seções.
Então, irmãos, no céu, Satanás, para conseguir fazer tudo isso que ele fez, ele se organizou da seguinte maneira.
Igual ao exemplo que nós demos da multinacional. Ele em cima, como cabeça, abaixo dele os serafins e embaixo os demônios, a peãozada. Então, irmãos, foi assim que ele trabalhou no céu. Ele no comando, passando as ordens para a diretoria, que eram os serafins, e os serafins controlando, remanejando a peãozada. Isso, irmãos, não é um triângulo? Começa com um em cima, no meio os serafins e embaixo a peãozada, que são os demônios.
Por outro lado, Satanás morre de inveja da onisciência de Deus, da onipresença de Deus, porque Deus vê tudo, ele está em todos os lugares. Então o que ele fez? Ele criou para ele um símbolo que é um olho. Ele diz que é o olho que tudo vê. E aí? Ele associou esse olho com o triângulo. Com isto, ele quer dizer que através da sua organização, que é o triângulo, ele é o olho que tudo vê. Mentira! A visão dele é bem limitada.
Os irmãos querem ver? Um dia, eu considerando esta capacidade que o nosso Deus tem de ler a mente de todos os humanos ao mesmo tempo, eu fiz uma pergunta para o Senhor. Senhor, um anjo tem a capacidade de ler a mente de vários seres humanos ao mesmo tempo? O Senhor respondeu, tem. Aí eu perguntei, mas de quantos? Então disse o Senhor que um anjo, ele tem a capacidade de ler a mente de 7 pessoas ao mesmo tempo. Aí eu perguntei para o Senhor, e um serafim? O Senhor respondeu, um serafim? Ele consegue ler a mente de 11 pessoas ao mesmo tempo. E aí eu perguntei, e um querubim? Então o Senhor respondeu que um querubim, ele tem a capacidade de ler a mente de 21 pessoas ao mesmo tempo. Foi então que eu perguntei, e o Senhor Jesus? Aí o Senhor não quis responder. Mas então eu perguntei, Senhor, uma congregação, estando lotada com 700 pessoas, o Senhor Jesus, ele consegue ler o pensamento de todos ao mesmo tempo? Então, o Senhor respondeu que sim, ele consegue. Isso, irmãos, para que nós vejamos o nível que é o Senhor Jesus, um arcanjo.
Então, agora, os irmãos vejam bem. Um querubim tem a capacidade de ler o pensamento de 21 seres humanos ao mesmo tempo. Satanás era um querubim, e, portanto, ele tem essa capacidade. Só que agora, os irmãos vejam a ousadia deste mentiroso. Ele diz que ele é o olho que tudo vê. Mas como que é o olho que tudo vê, se ele consegue ler somente o pensamento de 21 seres humanos ao mesmo tempo?
Mentiroso!
Dá para nós rirmos ou não dá?
Outro símbolo que Lúcifer adotou para ele é a coruja. Por quê? Porque a coruja, o pescoço dela vira quase 360 graus. Então simboliza o olho que tudo vê.
E também porque a coruja, ela só anda à noite. Isso simplesmente simboliza que ele opera nas trevas espirituais.
Satanás, então, precisava de um número. Como no céu, ele conseguiu contaminar somente 12 nações, sendo que ele não conseguiu invadir a 13ª nação. E devido ao fato de Deus ter adotado o número 12 como um símbolo do céu, por quê? Por causa das 12 nações que foram atingidas, o que que Lúcifer fez? Ele pegou esse número 12, mais um que é ele, 13. Sendo que esse número, então, o 13, passou a ser o seu número.
Então agora, vamos falar sobre o principal símbolo criado por Lúcifer, o qual é o 666. Em que Lúcifer se baseou para criá-lo? Como os irmãos se lembram, no céu, de todos aqueles que deram ouvidos a Lúcifer, aqueles 112 bilhões de anjos, 35,59% ficaram fiéis a Deus e 64,41% traíram a Deus. Só que nós estamos falando somente daqueles que deram ouvidos, desta humanidade que passa pela Terra. Agora, se nós incluirmos nesta conta os ETs mais os 711 milhões de demônios que hoje andam pelos ares, essas porcentagens irão mudar. E aí irá ficar da seguinte maneira: 33,4% de fiéis e 66,6% de traidores. Foi então que Satanás pegou esta porcentagem de traidores, 66,6%, como um símbolo, o qual ele usaria de várias maneiras aqui na Terra.
A partir de agora, os irmãos podem começar a observar como que Satanás utiliza esta simbologia aqui na Terra. E mais, ele faz muitas vezes com que o homem inconscientemente use os seus símbolos. Por exemplo, quando um carro para quebrado na rua, o que é colocado atrás? Um triângulo. Pisca-alerta. Triângulo. Os irmãos irão começar a perceber como Satanás carimba tudo que é dele através desta simbologia. Então agora vamos começar a falar de como ele conseguiu o domínio da economia no mundo. No ano 1033 da Alemanha, ele selecionou 13 famílias de judeus. Por que 13? Porque 13 é o número dele. E por que judeus? Porque judeu é o povo de Deus. Então ele quis ter o gostinho de tirar de lá.
E o senhor mostrou que na época, essas 13 famílias juntas davam um total de 55 pessoas.
Ele apareceu para essas famílias pessoalmente, fisicamente, e falou assim: a partir de agora, vocês irão fazer tudo o que eu mandar e eu irei enriquecer vocês. Fez com que eles vendessem as suas almas a ele a troco de riqueza. E disse mais: a partir de agora, eu quero que quando vocês se casarem, vocês se casem somente entre vocês, entre essas 13 famílias. Não se misturem com famílias de fora. Por quê? Para que seja concentrada toda esta fortuna que eu irei dar somente entre vocês. Essas 13 famílias, então, receberam o nome de Illuminatis, o que significa iluminados, iluminados pelo diabo. E tem mais. Eu não sei se os irmãos sabem, mas foram eles, os Illuminatis, que colocaram o nome do diabo de Lúcifer. Lúcifer não é nome bíblico. E a partir daí, Satanás começou a orientá-los. Compre esse negócio, monta aquele outro negócio.
O senhor mostrou que hoje, essas 13 famílias juntas formam um total de 672 mil pessoas. Hoje, essas 13 famílias são donas de 78% de todo o dinheiro que tem no mundo. Os irmãos sabiam disso? Quando a imprensa fala a respeito dos homens mais ricos do mundo, desses milionários,
ela está falando desses 22% que sobraram. Por quê? Porque sobre os 78% da fortuna que pertencem a essas 13 famílias, isso a imprensa não pode publicar, porque é proibido. E uma curiosidade, dentre essas 13 famílias, tem uma que é a mais poderosa, e o chefe dela chama-se Barão de Rothschild. E esta família, dos 78% do dinheiro do mundo, 52% é deles. E a sede deles é em Londres, em um bairro chamado Crow. E ali existe uma bolsa de valores que nunca fecha. Ela é aberta 24 horas por dia. Por quê? Pelo seguinte, Satanás, ele se comunica com o chefe dessas famílias pessoalmente, fisicamente. Ele aparece, eles se sentam para conversar como se fossem dois seres humanos. E sendo assim, é desta maneira que Lúcifer passa para eles todas as ordens, todas as diretrizes. E uma das ordens que Lúcifer passou para eles é a seguinte: vocês têm sempre que angariar mais, mais, mais. Por quê? Quanto mais, melhor. Quanto mais ele tem o controle da economia no mundo. Esses iluminados, eles não ligam muito para a família, para o romance. O objetivo deles é só um, é ganhar mais, sempre mais. É uma alucinação.
Hoje, esses iluminatis são identificados pela mídia pelo nome de globalistas.
Então, irmãos, voltando novamente a falar sobre a sua simbologia, a Tetra Pak, esta multinacional que fabrica todas as caixinhas de leite, caixinhas de massa de tomate, de sucos, pertence a eles. Então, os irmãos podem observar. Os irmãos pegam qualquer uma dessas caixinhas e os irmãos observem que em uma das suas laterais está ali o carimbo do diabo, que é o triângulo com um olho dentro. Outro exemplo. Existe aqui no Brasil uma marca de carros chineses chamada Chery. Os irmãos observem o símbolo deste carro. É um olho com o triângulo dentro. Então agora, irmãos, vamos falar sobre política. Como que ele conseguiu dominar a política? No ano de 1776, foi fundado na Europa a Sociedade de Maçonaria. Na época, não havia nada de espiritual envolvido.
Eram simplesmente um grupo de arquitetos, homens ricos,
que resolveram fazer uma sociedade com o único objetivo de influenciar os governos, o legislativo, o judiciário, a seu favor. E sendo assim, eles começaram a se infiltrar em todos esses setores. 48 anos depois, ou seja, no ano de 1824, Lúcifer fez com que eles se unissem aos Illuminatis, formando então a maçonaria moderna.
Esses se uniram àquelas 13 famílias dos Illuminatis, porém eles não eram Illuminatis. Mas então, por que que Lúcifer fez esta união? Simplesmente porque, como eles já estavam infiltrados em todos os setores da sociedade, nos parlamentos, nos governos, nos judiciários, então Lúcifer fez esta fusão para que eles passassem a trabalhar para os Illuminatis. Eles passariam a ser serviçais dos Illuminatis, como nós veremos daqui a pouco.
Antes de continuarmos, irmãos, eu quero adiantar que eu nunca li um livro de maçonaria. Deus é minha testemunha. Tudo o que eu estou falando e que irei falar foi revelação de Deus, o Senhor que mostrou. Muito bem. A maçonaria moderna, ela é uma pirâmide composta por 33 degraus. Foi aí então que eu orei a Deus e perguntei para o Senhor: mas por que 33 degraus? E o Senhor mostrou. O que acontece é o seguinte: Satanás e os demônios, eles não gostam de Deus. Porém, quem eles odeiam mesmo é o Senhor Jesus. Por quê?
Foi o Senhor Jesus que os derrotou aqui nesta terra e tirou deles o direito de continuarem no céu.
Então, só para que os irmãos entendam melhor, vamos criar um exemplo. Os irmãos imaginem um homem que arrume uma briga contra uma outra pessoa. Só que ele não tem coragem de enfrentá-lo pessoalmente. Ele é covarde. Então, o que ele faz? Por trás, ele fica fazendo zombarias, fazendo críticas, falando mal. E foi isso que Satanás fez. Como ele foi derrotado pelo Senhor Jesus, só restou para ele ficar inventando bobagens, fazendo zombarias. E, como a missão do Senhor Jesus aqui nesta terra durou 33 anos, Satanás então pegou esse número 33 para formar a sua pirâmide. Isso não é nada mais nada menos que um perdedor covarde que, além de estar ressentido, está despeitado. Ridículo, não é verdade? E sendo assim, irmãos, dentro desses 33 graus existem quatro camadas, ou seja, quatro grupos.
As duas primeiras camadas de baixo são formadas somente por maçons, os quais foram agregados à pirâmide por Lúcifer somente para que eles trabalhassem para os Illuminates. Eles são serviçais dos Illuminates. Agora, as duas camadas superiores são constituídas somente por aquelas 13 famílias dos Illuminates. E sendo assim, ninguém que não pertença a essas 13 famílias tem acesso, como também não sabem absolutamente nada sobre o que acontece nessas duas camadas superiores.
A primeira camada, ela vai do grau número 1 até o grau 14. A segunda camada começa no grau 15 e vai até o 18. A terceira camada começa no grau 19 e vai até o 25. E, finalmente, a quarta camada começa no grau 26 e vai até o 33, o qual é o último grau. Já já nós iremos destrinchar o que acontece em cada uma dessas camadas. Voltando no ano de 1824, quando Lúcifer provocou esta fusão, Satanás então os orientou para que eles se radicassem nos Estados Unidos. E sendo assim, todo o comando e controle da política passou a ser em Washington. Então, olhem só, os irmãos já chegaram a observar uma nota de um dólar. É só fazer o seguinte, olhem no verso dela e ali os irmãos verão que existe uma pirâmide, a qual representa a maçonaria moderna, e esta pirâmide, se os irmãos pegarem uma lente e colocarem sobre ela, os irmãos irão observar que ela possui 33 tijolos, que são os 33 graus da maçonaria. E aí, os irmãos observem que em cima a pirâmide não é acabada. E se os irmãos observarem com a lente, os irmãos irão ver que na horizontal existem 13 tijolos, que representam as 13 famílias dos Illuminados. E aí então, acima dessa pirâmide, vem o complemento dela, que é um triângulo com o olho que tudo vê. O comando da pirâmide, Satanás e sua organização. Se os irmãos olharem na frente da nota, do lado direito, acima do número 1, é só colocar uma lente ali e os irmãos verão que ali existe uma coruja, o qual também é um símbolo dele. Outra curiosidade. O dólar, ele foi feito há mais de 200 anos atrás. Se os irmãos pegarem uma nota de 20 dólares e dobrarem ela de uma forma que não dá para explicar assim falando, os irmãos irão ver que ali já estão as duas torres gêmeas, o World Trade Center. Daqui a pouquinho nós já iremos falar sobre isso. Então agora os irmãos vejam bem. O centro de controle da política, aonde está o comando central, é Washington. Porém, eles estão infiltrados em todos os governos do mundo. E foi assim que Satanás conseguiu também o controle da política no mundo. E aí um detalhe.
Os maçons que estão nas duas primeiras camadas de baixo, eles não sabem nada sobre o que acontece nas duas camadas superiores, aonde estão os Illuminados. E hoje, como os maçons estão preocupados e querendo saber o que acontece lá em cima, Satanás se aproveita disso e os engana, falando para muitos deles que o povo da congregação tem a luz. Então é por causa disso, irmãos, que muitos anciães, diáconos, cooperadores, estão sendo perseguidos por eles.
Então agora, vamos começar a falar de como ele conseguiu o controle da religião. Como os irmãos já sabem, no ano 70, os romanos dizimaram a igreja, praticamente acabaram com o cristianismo, e aí então, quando chegou no ano 300, a religião oficial de Roma era o mitricismo. Eles acreditavam no deus Mitria, tudo idolatria. E nesta época, no ano 300, o rei de Roma era Constantino. E aconteceu que Constantino iria entrar em guerra contra Alexandria. E como nessas alturas Roma já não era mais tão forte como era antigamente, Constantino estava temeroso. Ele achava que ele poderia perder a guerra. E foi então quando um dia Constantino teve uma visão diabólica. E nesta visão, ele viu o Cristo pregado na cruz, sendo que o Cristo falou para ele: dê uma cruz de madeira para cada soldado, vão e fazem assim e assim que vocês vencerão a guerra. Constantino creu e foi isso que ele fez. Os soldados foram todos com uma cruz de madeira na mão e aconteceu que eles acabaram ganhando a guerra. Foi então que Constantino se converteu ao cristianismo e quando ele voltou para Roma, ele fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. Uma curiosidade. Os católicos falam que Pedro foi o primeiro papa. Só que Pedro morreu no ano 70 e a Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada no ano 300. E foi assim que Constantino começou a substituir todos aqueles deuses do mitricismo pelo cristianismo.
Então, por exemplo, os ídolos da Igreja Católica, como São Pedro, São Paulo, esses substituíram os ídolos do mitricismo.
A festa principal que eles tinham era no dia 25 de dezembro, que era a festa do Deus do Sol. Ele substituiu, passou a ser o nascimento de Cristo. Por isso, irmãos, que Natal é idolatria. E foi assim que, resumidamente falando, ele montou a Igreja Católica Apostólica Romana. Muito bem. Os irmãos sabem aquela cúpula da Igreja Católica, aqueles cardeais que elegem o Papa? Então, quando chegou no ano de 584, foi para eles que Lúcifer apareceu pessoalmente e começou a conversar com eles, dizendo: isto daqui é uma organização minha e a partir de agora vocês terão vida boa, dinheiro, orgias, porém, eu quero que todas as vezes que vocês se apresentarem perante o povo, vocês demonstrem uma aparência de santidade. Na Idade Média foi construído, ao lado do Vaticano, um obelisco. E esse obelisco é um antigo símbolo egípcio, que era o símbolo da prostituição. Este obelisco, ele é constituído de uma haste, que simboliza o órgão masculino, e embaixo uma base, que simboliza o órgão feminino. Dando uma pausa. Outro dia, aqui em São Paulo, eu estava passando na Avenida Borges Lagoa, e ali existe um templo da Igreja Católica muito grande. E quando eu estava passando em frente, eu olhei para cima, e foi aí que eu observei que em uma das torres estava ali um triângulo e em cima do triângulo uma cruz. Isso é uma mensagem que significa: isto daqui é uma organização minha e todos que estão aqui dentro estão mortos. Os irmãos estão vendo o carimbo do diabo? Voltando lá atrás, no século VI, aconteceu que grupos que praticavam rituais satânicos resolveram criar um crucifixo diferente, chamado de crucifixo satânico. Mas o que significa isso? É o seguinte. Os romanos, eles costumavam crucificar os criminosos, os ladrões, os assassinos. Porém, quando a pessoa era da pior espécie, que era considerado um lixo da sociedade, Então eles crucificavam de uma maneira diferente. Eles crucificavam a pessoa com os braços para cima e com o corpo todo jogado para frente. Por quê? Para aumentar o seu sofrimento, aumentar o seu castigo. Eles tinham prazer de ver isso. E foi aí que eles fizeram este crucifixo com o Cristo pregado com os braços para cima e com o corpo todo jogado para frente, como sendo uma escória da sociedade, um lixo. Muito bem, este crucifixo ficou guardado no Vaticano. Então agora os irmãos observem, toda vez que o Papa sai naquele terraço, que ele vai se apresentar perante o povo, ele traz em sua mão este crucifixo, que é o crucifixo satânico, e quando ele se apresenta perante o povo, ele aponta o crucifixo para o obelisco, que é o símbolo da prostituição. Os irmãos estão entendendo? Os macumbeiros, por exemplo, a maioria deles estão enganados. Por quê? Porque eles não têm aquela consciência que é o diabo. Para eles, é a Iemanjá, os orixás. Agora, a cúpula da Igreja Católica, o Papa, aí já não. Eles têm consciência de que eles estão trabalhando para o diabo. E sendo assim, o controle da religião passou a ter a sua sede em Roma. Então vejamos bem, o controle da economia está em Londres, o controle da política em Washington e o controle da religião em Roma. Se os irmãos olharem no mapa, os irmãos irão perceber que é o triângulo certinho. E mais, tanto em Roma, como em Londres, como em Washington, existe o símbolo da prostituição, que é o obelisco. Agora, vejam bem, 78% do dinheiro do mundo estão nas mãos destas 13 famílias. Como foi que Lúcifer conseguiu fazer isso tão rapidamente? É isso que nós iremos ver agora. Vamos voltar no ano de 1824, quando Lúcifer provocou esta fusão entre a maçonaria e os iluminados. Lúcifer sabia que para ele tomar o controle da economia, não poderia ser fazendo com que eles plantassem milho ou plantassem soja. Isto demoraria muito. Lúcifer então os orientou para que eles se radicassem nos Estados Unidos e montassem fábrica de armas. E disse, vocês montem fábrica de armas porque eu irei provocar uma guerra mundial e aí sim, nós iremos nos fortalecer.
Voltando um pouco atrás, no ano de 1769, nasceu na França o imperador Napoleão Bonaparte. Nessas alturas, Lúcifer percebeu que a Europa estava toda em paz, os países desarmados, e foi aí que Lúcifer pensou, mas como conseguir provocar uma guerra mundial nessas condições? Foi aí que ele convenceu Napoleão Bonaparte que ele deveria dominar toda a Europa.
Porém, a verdadeira intenção de Lúcifer não era que ele dominasse a Europa, e sim seria somente provocar um agito, fazer com que as nações começassem a se armar. E foi o que ele fez. Napoleão começou a invadir os países da Europa, tirou a tranquilidade do continente, e como a intenção de Lúcifer era somente provocar um agito, quando Napoleão invadiu a Rússia, ele perdeu a guerra e saiu fora de cena. E sendo assim, Lúcifer conseguiu seu objetivo. Por quê? Porque a partir daí, as nações começaram a se armar. Se o meu vizinho está se armando, eu vou me armar também. E quando chegou no ano de 1914, os países da Europa estavam armados até os dentes. Bastou um pequeno incidente para que explodisse a Primeira Guerra Mundial. De início, os Estados Unidos ficaram de fora, só fornecendo todos os tipos de armamentos. E quando chegou num ponto que Lúcifer achou que estava bom, para que fosse terminada a guerra, então ele fez com que os Estados Unidos entrassem, para quê? Só para decidir. Conclusão, os Estados Unidos emergiu da Primeira Guerra Mundial fortalecido e aquelas 13 famílias, os Illuminati, agora já estavam poderosas. Só que aí, irmãos, Lúcifer apareceu novamente para eles e disse, ainda não está bom. Eu irei provocar uma outra guerra mundial, a segunda guerra, e aí sim, eu irei fortalecer vocês e nós chegaremos no ponto que eu quero. Então agora, os irmãos, vejam só. A Alemanha, além dela ter saído da Primeira Guerra Mundial derrotada, economicamente ela ficou devastada.
Durante a década de 20, como também no princípio dos anos 30,
a situação econômica da Alemanha estava num caos tão grande que a inflação era 1000 e poucos% ao dia. Eu não sei se os irmãos já viram, mas tem fotos daquela época que mostram as pessoas indo nos supermercados, nos armazéns, levando uma carriola de dinheiro
e voltavam com poucos pacotes de mercadorias.
Foi aí então que Lúcifer chegou para um desses iluminados, aliás, o avô do George Bush, esse que foi presidente por último, e falou para ele: eu quero que você saneie a economia da Alemanha e arme ela para que ela possa fazer a Segunda Guerra Mundial.
Aí sim, eu irei enriquecer vocês para valer. Então agora, os irmãos, vejam só. Durante a década de 20 e no princípio da década de 30, a Alemanha, economicamente, estava arrasada. A partir da segunda metade dos anos 30, a Alemanha passou a ser uma das principais potências do mundo.
Então, os irmãos, vejam bem que um banqueiro americano foi quem armou a Alemanha para que ela pudesse fazer a Segunda Guerra Mundial.
E agora, uma coisa interessante. Os militares, eles tentam incutir na cabeça dos soldados um sentimento de patriotismo, morrer pela pátria. No entanto, mal os soldados sabem que na realidade o que eles estão fazendo é guerra de banqueiros. Guerra para enriquecer banqueiros.
E tem mais outra coisa. Os Illuminati, eles sabiam que a Alemanha, com um poderio desse, ela não poderia ter no comando um homem inteligente, um general. Porque senão, ela facilmente dominaria o mundo. E o que, que eles fizeram? Eles escolheram a dedo Adolf Hitler, um homem praticamente semi-analfabeto e com o perfil que eles precisavam. Aliás, uma curiosidade. Eu não sei se os irmãos sabem, mas no decorrer da Segunda Guerra Mundial, os próprios alemães fizeram um complô para matar Hitler, porque eles sabiam que se fosse colocado no comando um general, um homem inteligente, a Alemanha teria condições de vencer a guerra. Foi então quando a inteligência americana descobriu, e o que, que eles fizeram? Protegeram a vida de Hitler, impediram que ele fosse assassinado. Os irmãos sabiam disso? E aí então, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, de início os Estados Unidos só vendendo armas, só faturando. E aí então, no final, foi a mesma coisa. Eles entraram somente para decidir a guerra. Aliás, eu não sei se os irmãos sabem disso, mas a opinião pública americana era contrária que os Estados Unidos entrassem na guerra. E aí o que, que aconteceu? Aconteceu que os Illuminati tramaram aquele ataque japonês à ilha de Pearl Harbor. Os irmãos sabiam disso? Isso foi tudo tramado. Para quê? Para que fosse mudada a opinião pública americana. E foi o que aconteceu. Consequentemente, os Estados Unidos emergiu da Segunda Guerra Mundial como a maior potência do mundo. Foi então que Lúcifer conseguiu a realizar seu sonho. O que ele não conseguiu fazer no céu, ele conseguiu fazer aqui na Terra.
Falando a respeito deste reinado de Lúcifer aqui na Terra, agora os irmãos passarão a enxergar algumas coisas as quais antes nós não percebíamos.
Satanás, sutilmente, ele introduz no meio do povo ditados, como por exemplo, 7 é conta de mentiroso, em terra de cego quem tem um olho é rei. Por exemplo, quando uma pessoa é homossexual, qual é o número que identifica ela? 24. Por quê? Porque no céu são 24 nações. Outro dito que existe no meio do povo, 51 é uma boa ideia. Por quê? Porque no céu eles demoraram 51 anos para contaminar as 12 nações. Os irmãos querem ver? Maionese Helmers. Helmers, se for pronunciado em alemão, significa homens brilhantes, numa referência aos Illuminatis. Se for pronunciada em inglês, significa homens do inferno.
Nos anos 50, os alunos da Faculdade Largo São Francisco, aqui em São Paulo, criaram um complemento para o Parabéns a Você, que é aquele é pique, é ore, ore, ora, ratimbum.
Este termo ratimbum, na língua portuguesa, significa que ele é uma onomatopeia. Onomatopeia são palavras derivadas de sons de instrumentos. Então o rá simbolizava aquela batida no prato, o tim, aquela batida naquele vidrinho que tem em cima da bateria, e o bum, a batida no bumbo. Só que esse termo ratimbum, ele era usado na Idade Média em rituais satânicos, o que significa eu te amaldiçoo. Então, os irmãos, olhem só. Em um aniversário, a gente canta parabéns para um filho e depois, eu te amaldiçoo. Só, irmãos, que tem uma curiosidade. O senhor não revelou essa parte para nós aqui da congregação. Por quê? Porque senão isso iria ficar somente entre nós, o povo da congregação. Porém, como o senhor não quer que o seu povo pronuncie coisas de rituais satânicos, ele revelou isso lá nas outras igrejas. Por quê? Quando Deus revelou, eles colocaram na internet e agora já está então difundido em todas as igrejas.
Se nós começarmos a observar esses ditados mundanos, os irmãos começarão a enxergar o dedo do diabo na maior parte desses ditados. Esses dias, uma irmã que escutou os CDs, ela se ligou e já descobriu um. Os irmãos querem ver? Quando uma pessoa está fazendo coisas erradas, aprontando, tem um ditado no mundo que diz: ele está pintando sete. Os irmãos estão percebendo como Satanás associa as coisas do céu com tudo que é ruim aqui na terra? Com tudo que não presta? Neste caso, o mais correto seria a gente dizer: ele está pintando 13. Agora, irmãos, os irmãos, prestem atenção. O perigo é que no meio desses ditados existem armadilhas as quais, se um crente pronunciar, ele poderá até perder a sua alma. Os irmãos querem ver um exemplo? Vamos dizer que dois irmãos, que são trigos, se desentendam e acabam discutindo. Vamos dizer que um deles diga sobre o outro um ditado mundano, que é: ele tem espírito de porco. O que ele fez? Ele simplesmente chamou o Espírito Santo, que está dentro do seu irmão, de espírito de porco. Simplesmente ele pecou contra o Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo?
Leitura número 157. Mateus 5, verso 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que se encolerizar contra seu irmão será réu do juízo, e qualquer que disser ao seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que disser louco será réu do fogo do inferno. Então vejamos bem, irmãos, qualquer que se encolerizar contra seu irmão será réu do juízo. O que significa isso? Significa que aqui nesta terra ele já cairá no juízo de Deus, e consequentemente aqui nesta terra ele sofrerá as consequências dos seus atos, porque Deus é justiça.
Agora, raca significava inferiorizar uma pessoa, ofendê-la. Por exemplo, era como se hoje nós chamássemos o nosso irmão de babaca. Sinédrio significava um ajuntamento de pessoas que julgam. Então disse o Senhor: quem chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio, ou seja, quem ofender o seu irmão ou inferiorizando-o será julgado pelos demais.
Agora, aquele que disser do seu irmão, louco, este será réu do inferno. O que significa isto? Eu orei ao Senhor e o Senhor esclareceu o seguinte. Qualquer que chamar o seu irmão de louco, este terá que enfrentar o juízo final. Se for um trigo, a hora que o corpo morrer, ele não poderá ir para o céu. Ele ficará dormindo na sepultura. Por quê? Porque ele será réu no juízo final. Agora, no caso de um trigo problemático recuperável, chamar o seu irmão de louco, este fatalmente ficará acordado em cima do túmulo, sofrerá as consequências do poder da sepultura.
Mas por que o Senhor Jesus falou que quem chamar o seu irmão de louco será réu do fogo do inferno? Vejamos bem, existe diferença entre uma pessoa que tenha mente fraca, Alzheimer ou qualquer tipo de doença mental de uma pessoa louca. Mas por quê? Porque todos os que enlouquecem, isso acontece porque o seu corpo ficou possuído por um demônio, por um espírito contrário. Ele ficou literalmente endemoniado. Vejamos bem, uma pessoa que está em um hospício é diferente de uma pessoa que está em uma clínica de repouso ou com uma mente fraca. O louco, ele mesmo não tem consciência. Por quê? Porque aquele demônio que entrou no seu corpo faz com que ele, o espírito, se desligue do cérebro. E aí o demônio é que se aposta do seu cérebro, do seu corpo. E aí então tiveram irmãos que me perguntaram, mas irmão, neste caso a pessoa não sofre, porque ela está sem consciência. Não é bem assim, irmãos. O seu espírito fica fora do corpo, consciente e sendo atormentado pelos demônios. E se um dia ela voltar ao normal, ela não se lembrará do que aconteceu quando ela estava fora do corpo, simplesmente porque o seu cérebro não registrou nada. O demônio, quando se aposta do corpo de uma pessoa, de vez em quando ele deixa com que a pessoa recobre a consciência. E aí, irmãos, os irmãos não imaginam o que ele judia dessa pessoa. Ele fica ali atormentado pelos demônios. Mas e por que que Deus permite isso? Por três motivos. Primeiro motivo, pode ser um castigo de Deus pelo grau de revolta que esse espírito, que esta pessoa teve no céu. Segundo, pode ser uma cobrança de Deus por causa de alguma coisa má que a pessoa praticou aqui na terra mesmo. E terceiro, no nosso caso, no meio do povo de Deus, pode ser como um castigo por uma desobediência. Quando eu era moço, um dia, em uma reunião da mocidade, o irmão ancião contou um caso que aconteceu. O senhor tinha orientado um irmãozinho que ele não queria mais com que ele fosse ao cinema. E aí o que aconteceu? Esse rapaz desobedeceu e foi ao cinema. E aí aconteceu que quando ele estava sentado assistindo um filme, ele viu a chegar-se perto dele um vulto preto. E foi quando ele viu esse vulto entrando dentro do seu corpo. E aí, irmãos, ele ficou endemoniado, começou a gritar, urrar, aprontar um escândalo dentro do cinema, foi tirado à força e, resumindo, os pais e os médicos não tiveram outra opção. Ele teve que ser internado dentro do hospício do Juquiri. Passando uns dias que ele estava ali, o que que o senhor fez? O senhor expulsou aquele demônio e ele recobrou a consciência. Só que aí, irmãos, até os médicos se convencerem de que ele estava curado, os irmãos não imaginem o que ele sofreu ali dentro. Então agora, voltando atrás, por que que o Senhor Jesus nos proibiu de chamarmos o nosso irmão de louco? Simplesmente porque uma pessoa, quando está louca, ela está, na realidade, é possuída por um demônio. Sendo assim, aquele que chamar o seu irmão de louco, ele está simplesmente chamando o Espírito Santo que está dentro do seu irmão de demônio. Os irmãos estão entendendo? Por isso, por essa ofensa,
é que ele será réu do fogo eterno. Então, os irmãos, olhem bem as consequências das nossas palavras. Vamos eliminar de nossa mente esta palavra louco. Se alguém já fez isso por não ter este conhecimento, o Senhor perdoa, mas daqui para frente nós já estamos cientes. Muito cuidado. Então, um irmão ancião aqui em São Paulo, que ele falou isso em cima do púlpito, disse ele que um dia em sua casa apareceu um anjo e o anjo disse assim: vem comigo. Neste momento, ele saiu do corpo e começou a acompanhar o anjo. Foi quando ele chegara em um salão e ali estava havendo uma reunião, porém, uma reunião de demônios. E quem estava presidindo a reunião era o próprio Lúcifer. Então o anjo falou para ele: só escuta. Foi então quando Lúcifer disse: nós precisamos criar uma roda que faça com que o homem se distancie da imagem de Deus e fique mais parecido conosco. Neste momento, um dos demônios que estava sentado arrepiou todo o cabelo para cima e disse: olha aqui. Passou pouco tempo e esta moda de cabelo arrepiado foi lançada. Então agora os irmãos vejam, quantos rapazes, irmãos nossos na congregação, usando esta moda, cabelo todo arrepiado para cima, distanciando-se da imagem de Deus e ficando mais parecido com os demônios. Tem um irmão, o qual Deus deu a graça que fosse aberto para ele. Esse irmão, antes de ser crente, ele foi considerado o maior feiticeiro do Brasil. Só para os irmãos terem uma ideia, o corpo dele é totalmente tatuado. Nas costas ele tem a tatuagem do demônio, e depois então que o Senhor chamou na graça, ele tem tanta vergonha que ele só anda de camisa manga comprida e colarinho fechado. Mas o que aconteceu foi o seguinte: ele me contou que ele trabalhava na Rede Globo do Rio de Janeiro, e a Rede Globo pagou para ele para que ele fizesse na África uma faculdade de feitiçaria. Eu nem sabia que existia isso. Então disse ele que todos aqueles autores de novelas, de seriados, antes deles começarem as suas obras de criação, eles fazem rituais de macumbaria para receber inspiração. E agora os irmãos vejam quantos irmãos nossos ficam em frente a uma televisão assistindo novela. Os irmãos já perceberam qual é o símbolo da TV Bandeirantes? Fica direto na tela. É um olho. Aliás, o da Globo também. Não deixa de ser um olho. Um dia, os meus netinhos estavam assistindo um desenho animado e aí eu passando, observei que um daqueles personagens estava invocando os espíritos dos ares. Olha o que eles tentam já incutir na cabeça da criança. Eu vi um cooperador um dia contar que aconteceu a mesma coisa. Ele começou a observar um desenho animado e, de repente, um personagem falou: eu sou maior do que Deus. Olhem o que o diabo já tenta incutir na cabeça das crianças.
Este reinado de Satanás aqui na Terra, ele incutiu na cabeça daqueles que são seus o incentivo ao homossexualismo, ao aborto. Para as crianças e os adolescentes, ele já tenta incutir, através das mídias sociais, a ideia do suicídio e outras abominações.
Os irmãos sabem que os Estados Unidos foi colonizado por protestantes que vieram da Irlanda. No começo do século XX, eu não sei se os irmãos já viram isso, a população dos Estados Unidos era praticamente toda evangélica. E nessa época, os iluminatis que estavam no poder eram os avós desses que estão hoje. E o que foi que Lúcifer fez? Lúcifer passou para eles que, para que a nova ordem mundial fosse atingida, seria necessário o seguinte: primeiro, abolir a educação religiosa das escolas; segundo, liberação sexual para que se iniciasse a propagação de doenças venéreas; olha só; terceiro, liberação do aborto. Então agora os irmãos observem que os Estados Unidos, de uma nação totalmente evangélica, passou a ser um dos países mais depravados do mundo, como é hoje. E agora, uma curiosidade. Qual é o número do PT? É 13. E a presidente Dilma, antes de tomar posse em um discurso que ela fez, ela falou assim: o Brasil já está preparado para participar da nova ordem mundial. Então agora, irmãos, os irmãos começam a entender o porquê que o PT é a favor do homossexualismo, casamento gay, aborto. Falou-se em cartilha gay para já incentivar as crianças ao homossexualismo. Satanás, então, ele percebeu que uma camada da população não aceitava a idolatria. Então, o que que ele fez?
Ele foi falar com alguns desses maçons que são milionários e disse:
eu quero que vocês montem igrejas evangélicas, vocês podem usar elas para ganhar dinheiro, pode prometer milagres que eu estarei lá para fazer. Só que tem uma coisa: eu quero que vocês, toda vez que se apresentarem perante o povo, assim como fazem os cardeais, o Papa, eu quero que vocês demonstrem uma aparência de santidade. E foram então montadas igrejas, como por exemplo a Universal. Agora, os irmãos sabiam, revelação de Deus, que todos os templos da Igreja Universal,
antes que eles sejam inaugurados,
é feito a portas fechadas, uma macumba em cima do púlpito?
Isso para que Satanás os abençoe, ou seja, para que eles possam ganhar bastante dinheiro.
Os irmãos sabiam disso? E se os irmãos olharem na maior parte dos templos, os irmãos irão ver que naquela fachada existe a cruz e o símbolo da maçonaria, que é o compasso com aquele esquadro invertido. Aliás, os irmãos sabem o porquê que aquele compasso com esquadro invertido é o símbolo da maçonaria? Simplesmente porque o compasso ele gira 360 graus, então simboliza o olho que tudo vê. E aquele esquadro que está sobre o compasso representa um ato sexual, que quer dizer, é o símbolo da prostituição. E agora, irmãos, uma curiosidade. Todos esses homens que praticam rituais satânicos, esses satanistas, os irmãos acham que Satanás é amigo deles? Os irmãos podem crer que não. O reino do diabo é um reino cheio de falsidades, ódio, maldade. Os irmãos sabem que quando chega na hora da morte de um deles, o próprio diabo vem para atormentá-los. Eles morrem em desespero, vendo o inferno. Isso acontece também com os cardeais, com os papas.
Agora, irmãos, isso tudo que o senhor está dando de falar para os irmãos, aqui na Terra, só quem sabe desses planos, com todos os detalhes, são somente três. Primeiro, Lúcifer. Segundo, a quarta camada da pirâmide, os Illuminates. E terceiro, nós, os filhos de Deus, porque agora nos está sendo revelado pelo Senhor. Nenhum outro ser humano ou maçônico nesta terra sabe disso.
Muito bem. É uma ordenança do diabo para todos aqueles que fazem parte do seu esquema, ou seja, da pirâmide,
que qualquer pessoa que falar em público a respeito de algum segredo da maçonaria, seja o segredo que for, esta pessoa terá que ser silenciada. Então, irmãos, os irmãos não imaginam o ódio que ele tem de mim. Por quê? Porque eu falo sobre todos esses segredos da maçonaria em público, falo nos áudios, e esses áudios estão sendo ouvidos em todos os lugares do mundo aonde tem a obra de Deus. Só que eu falo em nome do Senhor Jesus, quer dizer, mandado pelo Senhor Jesus. E aí o que acontece é que Satanás fica somente passando vontade de me pegar. Agora, quando chegar o dia da minha partida aqui desta terra, se o Senhor permitir com que ele tire a minha vida, ele estará me fazendo um favor. Ele estará me mandando para o céu. Que bom! Bem, irmãos, chegamos então ao final da primeira etapa da quinta parte com a ajuda de Deus.